amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, cá estamos para mais um encontro com você, amigo do campo.
E o programa de hoje, Valmir, começa de um jeito bem diferente.
Isso, Ilka, temos poesia.
Favas contadas.
Vamos ouvir os versos de Paulo Vieira, da Embrapa Amazônia Oriental, retirados da obra Livro para Pescaria com Linha de Horizonte.
Quem recita é a colega Andréia Oliveira, da Embrapa Informação Tecnológica.
Invenção. Sou bom de inventar máquinas indescobertas. Anteontem, inventei o salva-mata, um equipamento muito moderno que serve para serrar motosserras. Quando descobrirem o salva-mata indescoberto que inventei, as florestas estarão salvas. E nós também.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa pela participação no quadro cultural.
E não foi por acaso que começamos o programa com uma poesia que chama atenção para a conservação das florestas.
Hoje vamos falar sobre um sistema que cria um novo jeito do homem do campo se relacionar com a natureza.
De maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente e que leva em conta as experiências dos agricultores e o conhecimento da pesquisa.
Agroecologia, produção agropecuária sem danos ao meio ambiente. Este é o tema do nosso programa.
Os colegas da Embrapa Meio Ambiente, que fica em Jaguariúna, São Paulo, são os convidados de hoje.
A jornalista Eliana Lima entrevista o pesquisador João Carlos Canuto. Primeiro, ele explica o que é agroecologia.
Um dedo de prosa.
Canuto, você pode dar um geral para a gente o que seria agroecologia?
Agroecologia é um conjunto de princípios que pode ser aplicado a qualquer tipo de agricultura. No entanto, como ela exige o equilíbrio do sistema para que não haja doenças, pragas, para que a gente possa usar menos ou não utilizar agrotóxicos e produtos químicos, depende do aumento da biodiversidade do sistema. Portanto, qualquer agricultor que aumente a biodiversidade do sistema pode estar iniciando um processo de transição agroecológica. Desde o agricultor que começa a reduzir a quantidade de agrotóxico, racionalizar essa quantidade, posteriormente ele começa a substituir esses produtos, os agroquímicos e os adubos solúveis industrializados por produtos naturais, ele já está dando um outro passo. E finalmente, quando ele consegue dar um último passo, que seria o redesenho do sistema, ele estaria então chegando no auge da aplicação da agroecologia. O que é o redesenho do sistema? É o produtor realmente integrar mais biodiversidades, corredores ecológicos, manejo de solo, uma série de outros elementos que geralmente no monocultivo não existem. Então, todo agricultor que se dispuser a sair do monocultivo e integrar mais biodiversidade, ele pode, então, desencadear no processo de transição agroecológica. Então, de modo geral, os agricultores e familiares têm tido mais facilidade de fazer isso, porque eles já têm uma tradição, né, de trabalhar com diversos produtos na sua propriedade ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer diversas práticas ecológicas que diminuam, reduzam o impacto ambiental em qualquer tipo de propriedade.
Bem, Ilka, pelo que eu entendi até agora, a agroecologia é um conjunto de princípios que pode ser aplicado em qualquer tipo de produção agropecuária.
Exatamente, Valmir. A renovação natural do solo sem o uso de fertilizantes químicos é um dos princípios.
Outro é a substituição dos agroquímicos por técnicas de manejo ecológico de pragas, ervas espontâneas e doenças.
Substituir, por exemplo, o monocultivo pelo plantio de várias culturas também faz parte dessa proposta. composta.
Enfim, na agroecologia, o produtor precisa ter uma visão integral da propriedade dele e manejar adequadamente todos os recursos existentes, seja o solo, a água, os recursos vegetais e os animais existentes.
O pesquisador João Carlos Canuto dá outros exemplos sobre a implantação do sistema agroecológico.
Um exemplo, claro, dessa última fase da transição agroecológica, que nós chamamos de redesenho do sistema agrícola, são os sistemas agroflorestais com os quais nós estamos trabalhando aqui no estado de São Paulo, em diversas regiões, e que tem mostrado, né, que são eficientes em diversos sentidos, desde a preservação do meio ambiente, a recuperação da fauna, a recuperação das nascentes ou a melhoria do solo, até a proteção do solo e a produtividade de uma variedade imensa de produtos no mesmo local, porque os sistemas agroflorestais, combinando diversas espécies em estratos verticais diferentes, ocupa muito melhor o espaço do que um sistema de monocultivo. Por isso, geralmente, ele proporciona mais segurança alimentar aos agricultores, mais proteção do meio ambiente e também maior produtividade no conjunto dos produtos que ele produz.
Ótimas informações do pesquisador João Carlos Canuto. E sabe o que mais, Valmir?
Não, me diga, Ilka.
A agroecologia está se tornando uma ciência, porque envolve várias áreas do conhecimento científico.
Mas sem deixar de lado o conhecimento do produtor, certo?
Exatamente. É isso que diz o nosso entrevistado. Vamos conferir?
Para ter base científica, a agroecologia precisa pesquisar, então, diversas áreas de fisiologia vegetal, de solos, de hidráulica, de insetos, né, de fungos, de vírus, uma série de coisas, e ela procura, então, juntando esses conhecimentos que estão, às vezes, muito especializados e isolados, separados, ela procura fazer com que eles façam sentido para o agricultor.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Meio Ambiente por trazerem para o programa informações tão importantes.
Mas a nossa conversa sobre agroecologia não acabou.
Vamos ouvir o coordenador de extensão rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Francisco Roberto Caporal.
Ele explica quais são os primeiros passos para o agricultor implantar o sistema agroecológico na propriedade.
Pitacos da Hora.
Do ponto de vista prático, por exemplo, na questão de uma lavoura, por exemplo, é importante começar por uma melhoria da qualidade do solo. Nós todos sabemos que a base dos recursos naturais para a agricultura tem como um destaque o solo, e a qualidade do solo é fundamental para a qualidade da planta e o equilíbrio ecológico do ambiente que a gente está trabalhando. Um segundo passo seria a substituição de insumos. Então, trocar fertilizantes químicos por adubos orgânicos, por plantas melhoradoras de solo, por exemplo. Trocar agrotóxicos, né, venenos agrícolas, substituir por técnicas de manejo ecológico de pragas, manejo ecológico de ervas daninhas, manejo ecológico de doenças, enfim. E fazendo esse tipo de substituição. E caminhando, e esse é o nosso grande desafio, caminhando para um redesenho do sistema. Né, integrando as culturas, fazendo policultivo, integrando animais nos sistemas agrícolas, quando possível, fazendo sistemas mais complexos, né, como sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvopastorismo, né, que inclui árvores, lavouras e animais, enfim. Quanto mais complexo for o sistema, mais sustentável ele será.
Tá certo, os nossos agradecimentos ao Francisco Caporal pela participação no Prosa Rural.
E para completar as informações do Francisco, vamos ouvir o produtor rural José Pedro de Assis.
O seu José é assentado da reforma agrária e tem um sítio no município de Serra Azul, São Paulo. Ele implantou um sistema agroflorestal na propriedade dele.
Ele plantou árvores frutíferas e nativas juntas. E o resultado nós vamos saber agora.
Fala, produtor!
A gente fez um plantio primeiro com várias frutíferas, né? No caso, ameixa, pesco, manga, limão, diversidade. Assim que a gente está provando, a gente viu que está dando certo, se deu bem na floresta, o limão taiti, o galego e a manga, né? Então, essas frutas a gente percebeu que desenvolveu melhor Então eu estou opinando mais para essas frutíferas que se deu bem aqui na região e dentro da floresta. A gente procura implantar também café, e maracujá, abacaxi, tudo que é alimento a gente está colocando dentro dessa floresta. Então a minha produção é essa. E a gente está entregando para a Conab, e agora entra um programa da merenda escolar também, que a gente vai atender a partir do mês que vem. Então é isso, a gente está na luta, né?
O seu José explica como tudo começou.
O início do SAF é a banana, né? Porque a banana te dá um retorno garantido, assim, com o próximo ano. De 8 meses a 1 ano, você já está fazendo a colheita, né? Esse é o carro-chefe, você plantou a banana, aí sim você vem com tranquilidade plantando as outras coisas que te interessam. No caso, as frutíferas, as nativas, aí você vai diversificando aquilo que você quer. Nativa eu tenho quase tudo um pouco, sabe? Eu tenho cedro, eu tenho cana-cistra, tenho óleo de cupaiúba, tenho embaúba, tem diversas, né?
Parabéns, seu José, pelo trabalho e boa sorte aí com a sua produção, viu?
Agora que você já sabe o que é agroecologia...
E como você pode transformar a sua propriedade em um sistema agroecológico...
Vamos deixar o nosso telefone para mais informações.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160. 1160.
A ligação é de graça, mas tem que ser de telefone fixo ou orelhão.
Vem aí a colega Maria Clara Guaraldo com dicas de cidadania e responsabilidade social.
Fique sabendo como você pode contribuir para a redução do aquecimento global.
Ao pé do ouvido. Hoje vamos saber o que é o efeito estufa e suas consequências para o aquecimento global. Miria Duailib é presidente do Instituto Ecoar, organização da sociedade civil de interesse público. Segundo ela, o efeito estufa em condições normais contribui para o equilíbrio da temperatura na Terra.
Quando o sol incide sobre a Terra, o sol aquece a Terra. Se não fosse o efeito estufa, quando o sol não estivesse incidindo sobre a Terra, o que aconteceria? Esses raios todos, esse calor todo evaporaria, né, sairia e a Terra ficaria extremamente fria. O efeito estufa, ele funciona exatamente como uma estufa. Então, esse é um efeito natural, benéfico, que possibilita que a temperatura média da Terra fique em volta de 15 graus.
No entanto, a poluição dos últimos 200 anos aumentou a quantidade de gases de efeito estufa, o que está provocando o aumento da temperatura da Terra.
Assim, quando os raios de sol batem sobre a Terra e entram, eles não conseguem sair. Aquela quantidade pequena que ficava retida e que era benéfica passou a ser muito grande. E aí a Terra vai aquecendo. Tanto que hoje a temperatura média da Terra já não é mais 15 graus, nós já tivemos um aumento de 0,8. E a previsão é que esse aumento possa chegar a 2, 3, 4 graus.
Por isso, é preciso reduzir a emissão de gases como o CO2, o metano e o óxido nitroso, presentes em muitas atividades humanas.
Cada vez que a gente queima, seja no motor do carro, seja para gerar energia, seja nas fábricas, nós estamos emitindo CO2 e vários outros gases, mas principalmente CO2 para a atmosfera. O lixo, os lixões, os aterros sanitários emitem muito gás metano. A agricultura e a pecuária também são responsáveis em grande parte pela emissão desses gases. E no Brasil, nós temos o grande vilão, né? Que é o desmatamento e as queimadas.
Portanto, para mudar esse quadro, você pode contribuir. Basta usar os recursos naturais de forma mais racional. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Obrigado, Maria Clara.
E você, amigo ouvinte, continue ligado na nossa sintonia.
Na próxima semana, vamos falar sobre o controle e os cuidados com a tuberculose em rebanhos bovinos.
Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.